Amados irmãos, vamos nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vamos voltar a nossa atenção para a epístola de Paulo a Tito. E nós faremos uma leitura do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. O texto da pregação é o versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora vamos voltar para o versículo de número 6, onde lemos: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, na última pregação desta série, nós procuramos uma resposta para a seguinte pergunta: o que é realmente importante para que uma igreja cresça e viva de modo saudável e bíblico? E olhando para os primeiros versículos dessa epístola de Paulo a Tito, nós chegamos à seguinte conclusão: uma igreja não pode crescer e viver de modo saudável sem a fiel pregação do Evangelho. Portanto, o crescimento de uma igreja é proporcional à pregação que ela está ouvindo e à forma como ela está aplicando essa pregação. Quando Paulo escreveu a Tito, que se encontrava em Creta, completando, como vocês já ouviram, aquele processo de plantação das igrejas ali existentes, esse fundamento, o Evangelho, já havia sido posto. Mas, como diz o apóstolo, Tito ainda precisava colocar em ordem as coisas restantes. E então fizemos uma outra pergunta, ouvindo sobre isso, sobre essa necessidade. A pergunta foi: uma vez que o fundamento já esteja posto, isto é, o Evangelho, uma vez que haja pregação fiel em uma determinada igreja, como havia nas igrejas em Creta, qual ou quais os próximos passos para que uma igreja cresça de forma bíblica e saudável? O que mais é necessário? A Epístola a Tito não oferece todos os detalhes para uma pergunta como esta. Não oferece uma resposta sistemática e detalhada sobre esse assunto, mas nos oferece algumas respostas básicas sobre essa questão. E a primeira coisa que Paulo diz a Tito, no que diz respeito a colocar em ordem as coisas restantes, é esta: a igreja precisa constituir homens qualificados como presbíteros, a fim de pastorearem o rebanho de Cristo. Então, ouvimos, juntando o que nós ouvimos até aqui, podemos dizer: se queremos crescer espiritualmente, precisamos não só de pregação fiel, mas de pastoreio fiel. No entanto, não se trata simplesmente de ter presbíteros que servirão como pastores na igreja. É preciso que os homens que servirão como presbíteros na igreja sejam homens biblicamente qualificados. O apóstolo resume essas qualificações aqui apresentadas no texto com uma palavra. Ele diz que eles devem ser irrepreensíveis. Ou seja, devem ser homens em que não haja uma brecha ou uma ponta solta que torne esse homem digno de repreensão. Agora, onde nós devemos olhar, em primeiro lugar, para reconhecer se um homem é irrepreensível ou não? A olhar para o versículo de número 6, quando perguntamos onde vamos começar a ver se ele é irrepreensível ou não? O que o Espírito Santo faz? Ele chama o nosso olhar para um determinado ponto da vida deste homem. Para onde? E a resposta é: devemos olhar para o seu lar. O texto nos diz: marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, o apóstolo, com essas qualificações, coloca essas qualificações, essas duas, aqui, em primeiro lugar, não por acaso. Não estão aqui como uma obra de... Paulo lembrou por acaso disso. Isso é obra do Espírito Santo. Isso quer destacar que o primeiro lugar onde se requer do presbítero que ele seja irrepreensível é na sua vida familiar. Portanto, a primeira escola, primeiro local, o primeiro seminário para um presbítero, para um ministro da palavra e para um diácono é a sua própria casa, o seu lar. Se um homem não cumpre bem o seu ofício de marido e pai, ele não serve para ser um ministro da palavra, um presbítero ou um diácono. Mas quando nós pensamos no lar daqueles que podem servir como presbíteros ou diáconos na igreja, quando o nosso olhar se volta para o lar, qual é a primeira coisa a respeito do lar que o texto nos diz? O texto diz: marido de uma só mulher. Eu espero, então, que todos vocês estejam percebendo a ordem que nós encontramos aqui. Depois de estarmos ouvindo a pregação do Evangelho, o que vem primeiro para que nós possamos crescer de forma saudável bíblica? A supervisão pastoral por meio de presbíteros qualificados. Agora, para onde devemos olhar primeiro para ver as qualificações de um homem? Para o seu lar. E no lar, para onde nós devemos olhar primeiro? E a resposta é: para o seu casamento. Então tem uma ordem aqui. O primeiro lugar que um homem deve se demonstrar irrepreensível é em seu casamento. É por isso que lemos que ele deve ser marido de uma só mulher. Essa, sem dúvida, essa qualificação, marido de uma só mulher, é, sem dúvida, a qualificação mais discutida entre os estudiosos. Há, de fato, um grande debate sobre o que essa expressão quer dizer. E há muitas posições, mas há pelo menos 5 posições mais debatidas e mais destacadas. Eu vou mencioná-las. Primeira posição, ou a primeira interpretação, diz que aqueles que nunca se casaram estão excluídos do ofício, ou seja, homens solteiros. A segunda posição diz que os polígamos, aqueles homens que têm mais de uma mulher, estão excluídos dos ofícios. A terceira posição diz que aqueles que se divorciaram e se casaram de novo estão excluídos dos ofícios. A quarta interpretação diz que aqueles que enviuvaram e se casaram de novo estão excluídos dos ofícios. E uma quinta posição diz que aqueles que cometem um pecado de infidelidade no casamento estão excluídos dos ofícios. Temos que pensar a respeito dessas diversas possibilidades do significado marido de uma só mulher. Em primeiro lugar, devemos dizer, a expressão marido de uma só mulher não significa que um homem deve ser obrigatoriamente casado para ser um presbítero ou um diácono na Igreja de Cristo. A ênfase do texto não está no fato dele ser casado, mas está no numeral uma. Ou seja, se ele é casado, ele deve ser casado com uma só mulher. Então, a ênfase não é em ser casado, mas em ser casado com uma. Ele deve ser marido de uma só mulher. Então, os solteiros não estão proibidos de exercerem os ofícios na Igreja de Cristo. No entanto, nós precisamos reconhecer que será muito difícil, muito mais difícil, perceber essas qualificações bíblicas aqui listadas na vida de um homem solteiro. Isso provavelmente iria requerer que nós pudéssemos observar a longo prazo a maturidade que fosse atestada ao longo dos anos na comunhão dos santos. Dizendo de outra forma, nós teríamos que perceber se esse homem solteiro é de fato um homem ou um menino. Deveria ser, então, um homem irrepreensível na forma de lidar com as mulheres. Então, por exemplo, um jovem solteiro inclinado a namorar muitas moças não poderia ser um presbítero na igreja. Um jovem solteiro com fraquezas e lutas na área sexual não pode ser um presbítero na igreja. Em segundo lugar, devemos mencionar a interpretação que diz que marido de uma só mulher se refere à poligamia. Uma grande parte dos estudiosos entende que é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. No começo da igreja, foi difícil lidar com esta situação. Muitos homens recebiam o evangelho, adentravam a membresia da igreja e eles chegavam com mais de uma mulher. O que a igreja deveria fazer? Qual das mulheres ele deveria mandar embora? Qual ele deveria livrar-se? Havia muitos problemas sociais e econômicos quanto a isso, como elas seriam recebidas na sociedade, como elas ficariam desamparadas, e, ao que parece, houve uma tolerância para com este modelo que não é ideal e não é bíblico, mas houve uma tolerância no sentido de que os homens que vinham nessa situação fossem aceitos como membros da igreja, mas essa tolerância não foi permitida com os oficiais da igreja. Ou seja, se alguém tinha essa luta em sua vida, ele não podia ser um presbítero ou um diácono na igreja de Cristo. Por quê? Porque o presbítero e o diácono devem ser um modelo para a congregação de Cristo. E um homem com várias mulheres não poderia ser um modelo para futuras gerações de homens imitarem na comunhão dos santos. Ele deveria ser um homem de uma só mulher. Agora, a outra interpretação. É provável que os divorciados, de fato, não possam ser oficiais na igreja. Há discussões sobre isso. Mas, pelo menos, nós devemos admitir um ponto aqui. Prontamente devemos admitir que, de fato, independentes das discussões, em certos casos, dependendo de como o divórcio aconteceu, esse homem, de fato, não poderá ser um oficial na Igreja de Cristo. Em quarto lugar, o marido de uma só mulher não significa que um homem que ficou viúvo e se casou novamente esteja proibido de ocupar o ofício. Aqui não diz... aquele que foi marido, mas aquele que é marido. E se a mulher morreu, ele não é mais marido dela. Então, não é uma proibição para viúvos que se casaram novamente. Em quinto lugar, aqueles que cometem o pecado da infidelidade no casamento estão, de fato, excluídos dos ofícios na Igreja de Cristo. Se um homem tem fraquezas nessa área, ele não pode ser um presbítero ou diácono na igreja. Então, ao olhar para essas expressões... para essa expressão, perdão, marido de uma só mulher, nós devemos saber que no texto grego há essa ênfase, no numeral, uma. A ideia, então, é que somente uma mulher está no coração e na mente deste homem de Deus. O princípio geral, então, é esse, que o presbítero deve ser um homem fiel à sua esposa. Um homem que não se torna repreensível nesta área, ou um homem que tem uma moralidade questionável, esse homem não pode ser um presbítero. Se um homem, sendo casado, não é capaz de amar e ser fiel à sua própria esposa, ele não está apto para amar e ser fiel ao rebanho de Cristo Jesus. Ele não está apto para amar e ser fiel à noiva do Cordeiro, à noiva do Senhor Jesus Cristo. No entanto, amados irmãos, esse não é um requisito meramente para aqueles que podem se tornar e servir como oficiais na Igreja de Cristo. Na verdade, quando estamos ouvindo essa expressão, marido de uma só mulher, isso é uma das marcas de uma masculinidade bíblica. Isso deveria ser dito a respeito de todos os homens da igreja, que cada homem é marido de uma só mulher. Se é um homem casado, isso deveria ser dito a respeito desse homem. Cada homem cristão deve ter, então, uma reputação a toda prova nesta área da sexualidade e do casamento. O que se requer aqui do homem de Deus é que ele seja devotado de corpo e mente somente e somente à sua esposa. Ele não pode ter nada com outra mulher, seja fisicamente ou seja tão simplesmente em seu coração. Note que não diz que o homem não pode ser adúltero. A questão aqui não é apresentada de forma negativa, mas de forma positiva. Marido de uma só mulher. Requer-se que ele cumpra realmente o sétimo mandamento. As implicações, então, são que o homem de Deus deve ser um homem dedicado à sua esposa e tanto o seu comportamento público quanto o seu comportamento particular devem evidenciar essa dedicação. As pessoas, ao olharem para esse homem, devem perceber e dizer: as palavras dele, o comportamento dele, indicam que ele só tem olhos para uma mulher, que no coração dele tem espaço para uma mulher. A exclusividade, então, para sua esposa, nas áreas emocional, espiritual e física, vão revelar isso. Essa característica, então, do marido cristão aponta para Cristo, a quem cada marido deve representar. Por isso, se lê em Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Vivendo como um homem que reflete a imagem de Jesus Cristo, então o homem cristão se torna um testemunho da fidelidade de Cristo para com sua igreja. Ele vai ser fiel sexual e emocionalmente à sua esposa em meio a trevas de imoralidade dos nossos dias. Ele vai representar a fidelidade de Cristo para com sua igreja na sua relação com sua esposa. Agora, também devemos ressaltar que essa qualificação inclui os homens solteiros. Guardar o coração dos pecados contra o sétimo mandamento não é só para as pessoas casadas. O homem solteiro também deve guardar seu corpo e sua mente para aquela que será sua futura esposa, caso Deus lhe chame para o casamento. Para que então no futuro ele possa dizer a ela, com toda a sinceridade: você é a única mulher que ocupou de fato o meu coração. Eu nunca estive preso a outra mulher. E saibam então os solteiros que os hábitos estabelecidos na juventude influenciam muito a pureza moral dentro do casamento. Portanto, jovens, rapazes, sejam cuidadosos para que vocês não tenham muitas mulheres agora em seu coração. Portanto, todos nós, homens da igreja, casados ou solteiros, devemos nos lembrar que, caso Deus tenha nos chamado para o casamento, Ele nos chama para sermos maridos de uma só mulher. E nós devemos, então, estar cientes de que estamos cercados de perigos e armadilhas que tentam nos conduzir para a infidelidade física ou a infidelidade no coração. Isso quer dizer que cada homem casado ou solteiro deve tratar esses perigos, ou deve eliminar esses perigos de sua vida. Por exemplo, se você, homem casado, não trata problemas em seu casamento, problemas com sua esposa,
você abre brechas em sua vida, deixa de ser irrepreensível, abre brechas em sua vida para que você seja tentado a ser infiel física ou no seu coração. Então, você precisa fechar todas as brechas. Se você tem uma discussão, se você tem um motivo de tristeza, se tem algum problema em seu casamento, você deve tratar isso com sua esposa. É a responsabilidade que Deus concede a todos os homens. Então, um homem não pode ser covarde e tem um problema e fica se escondendo para não lidar com a situação. O homem bíblico, ele vai até a sua esposa, ele assume a responsabilidade de reconhecer seus erros e de admoestar a sua esposa quanto aos erros dela. Ele fecha para que não haja brechas para que ele seja tentado. Mas há outros perigos. Há o perigo da imoralidade na TV ou na internet. Há o perigo das amizades no trabalho, na faculdade. Há o perigo das brincadeiras. Isso tudo foi mencionado na pregação de hoje de manhã. Todas essas coisas devem ser cortadas da vida do homem que quer ser fiel à sua esposa. E, além do mais, esse homem fiel deve desenvolver certas disciplinas em sua vida para que ele possa ser, então, marido de uma só mulher. Ele deve disciplinar o uso que ele faz de entretenimento, horário, local, tempo, conteúdo. Ele deve disciplinar o uso em relação à renovação de sua mente. Ele tem que encher sua mente com a palavra de Deus. Ele deve disciplinar-se quanto ao trabalho, quanto à amizade, e deve procurar até outros homens para um tipo de prestação de contas, se isso é necessário. Então, amada igreja do Senhor, lembramos que um homem, para servir como presbítero ou como diácono da igreja, deve possuir esta qualificação. E essa é uma questão importante para nós aqui em Paulista, porque estamos começando hoje um processo para a escolha de diáconos que esperamos que possam servir a esta congregação. Portanto, devemos procurar nos homens da igreja essa qualificação. Então, nos perguntamos, como vamos averiguar isso? Como perceberemos que um homem é marido de uma só mulher? Você pode, então, observar se o homem que você pretende indicar para o ofício dá evidências claras de ser um homem dedicado exclusivamente a uma só mulher em todos os sentidos. E perguntamos, como é que vamos ver isso? Como é que um homem pode demonstrar dedicação à sua esposa? Em primeiro lugar, as conversas desse homem, o que ele fala sobre ela e sobre outras mulheres. Isso indicará se a sua esposa é a única mulher que ocupa o seu coração. Um homem que é capaz de elogiar o corpo ou as formas de uma outra mulher que não seja sua esposa na frente de outros homens, ele não pode ser um oficial na Igreja de Cristo. Porque o coração dele não é exclusivo para uma mulher e as suas palavras o demonstram. Então, você pode ter ouvidos atentos. O que as conversas deste homem sobre mulheres indicam? Ele trata a sua esposa de uma forma amorosa e carinhosa, porque se ela é a única mulher do seu coração, ele haverá de demonstrar isso na forma como ele trata a sua esposa. Ele mostra que sua esposa é uma alegria para ele. Imagine que você vai conversar com um homem e todas as vezes que ele menciona sua esposa, ele o faz de maneira negativa, como uma carga e um peso para a sua vida. Ele não tem alegria nela. Esse homem não pode ser um presbítero ou um diácono na Igreja de Cristo. Isso também pode ser observado na forma como este homem trata e fala de outras mulheres na congregação. Brincadeiras ou intimidades podem indicar um homem mulherengo. O homem que nós buscamos é um homem, para ser diácono ou futuramente presbítero, é um homem que ama sua esposa. Que é, caso ele seja casado, ele ama sua esposa, ele é fiel à sua esposa. Portanto, ele tratará as mulheres da congregação de uma maneira respeitosa como irmãs em Cristo Jesus. Agora, devemos olhar para outra qualificação
apresentada no nosso texto e que ainda diz respeito ao lar. A palavra de Deus nos diz que o homem, para ser um oficial na Igreja de Cristo, deve ser um homem que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Em primeiro lugar, precisamos notar que essas palavras, essa qualificação, não exige que o presbítero ou o diácono tenha filhos. Não é isso. Não é que ele é obrigado a ter filhos. Mas a questão é, caso ele tenha filhos, deve ser observado a forma como ele governa e pastoreia seus filhos. O ensino aqui é que as primeiras ovelhas que ficam sob a responsabilidade de um homem, de todos os homens, são seus próprios filhos e sua esposa e seus filhos. Se um homem é um mau pastor e um servo infiel no cuidado de seus filhos e de sua esposa, ele será um péssimo presbítero e um péssimo diácono. Então, aprendemos aqui que, caso o presbítero ou o diácono tenha filhos, eles devem ser crentes. O termo crente pode referir-se à fidelidade ou à fé, mas o significado vai na mesma direção. A questão aqui não é de que o pai vai forçar os seus filhos a serem crentes, a crerem em Cristo Jesus, mas espera-se que os filhos sejam crentes como parte, como fruto do pastoreio exercido por esse homem sobre seus filhos. Ou seja, a nossa atenção aqui é chamada para o seguinte: este homem pastoreia seus filhos, ele nutre seus filhos com a palavra de Deus, ele é um homem que abre a palavra de Deus no seu lar todos os dias, tão certo como ele come arroz, feijão, carne, ovo e cuscuz, ele também abre o pão da vida para a sua família, para a sua esposa, para seus filhos, para pastoreá-los pela palavra de Deus, para conduzir seus filhos à fé no Senhor Jesus Cristo. A supervisão, o pastoreio e o governo do lar são percebidos por meio da forma como os filhos vivem. Se esse homem está cumprindo a sua responsabilidade, os frutos desse trabalho deverão ser vistos na forma como os filhos se referem a ele e o tratam e o consideram. Por isso o texto diz que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Essa palavra, dissolução, se refere a descontrole e desperdício. Geralmente tem relação com mau uso do tempo, com problemas com bebida, com busca de prazeres, vivendo de uma forma extravagante. Esse termo, o advérbio, aparece em Lucas 15, 13, falando sobre o filho pródigo, dizendo: passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A mesma palavra. E também você vai encontrar esta palavra em Efésios 5, 18, famoso texto. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui em Tito, Paulo está dizendo que os filhos dos presbíteros não devem ser dissolutos. Eles não devem ser filhos que se entregam à extravagância. Mas também diz que eles não devem ser insubordinados, ou seja, eles devem ser obedientes, eles devem respeitar seu pai. O pai deve mostrar que ele tem o governo de sua casa. Juntando o que se lê aqui, observamos então que os presbíteros devem ter, se caso tenham filhos, se tiverem filhos pequenos, os filhos pequenos devem ser obedientes a seu pai e devem ser nutridos por ele com a palavra de Deus. Se ele tiver filhos jovens ou adultos que ainda estão dentro de sua casa, que ainda estão sob seu cuidado e orientação, esses filhos devem ser crentes e não devem ser entregues à dissolução,
Isto é, não devem ser jovens ou adultos que gastam dinheiro com prazeres, vivendo de forma extravagante. Em suma, os filhos do presbítero devem respeitar e obedecer seu pai. Isso, então, está nos dizendo sobre a capacidade de liderar com humildade e de uma forma bíblica. Aonde a capacidade de um homem de liderar de forma bíblica e com humildade é colocada à prova, se evidencia em primeiro lugar? A resposta é na forma como ele conduz os seus filhos, na forma como ele lidera a sua família. Então, a Escritura diz claramente, um homem que não consegue governar bem a sua casa, ele poderá governar a casa de Deus? Qual a resposta? Não. Não pode. Um homem que não pastoreia e sequer supervisiona seus filhos, ele nem sabe o que os seus filhos fazem, ele não conversa com eles, ele não indaga sobre a vida deles, ele está totalmente alheio a tudo que seus filhos fazem, se ele não pastoreia e não supervisiona seus filhos, se ele não nutre seus filhos diariamente com a palavra de Deus, esse homem não está apto para ser um dos pastores na Igreja de Cristo. Um homem que não serve a sua própria família poderá ser um servo, um diácono na Igreja de Cristo? A resposta também é não. Mas, amados irmãos, mais uma vez precisamos reconhecer que essas exigências aqui listadas não são exclusivas para presbíteros e diáconos. Se um homem tem filhos, o primeiro rebanho que lhe é entregue é este. E ele, então, deve manter esse rebanho bem diante de seus olhos e deve dar atenção e cuidar desse rebanho, seus filhos. Então, perceba, o ensino bíblico é que cada homem na igreja deve governar bem a sua própria casa. Cada homem na igreja deve governar o seu lar de forma bíblica. Esse governo significa que esse homem, a palavra governar na Bíblia tem essa relação de estar à frente, de estar sobre, de superintender, de ser protetor, de ser guardião, de cuidar, de dar atenção. Todos os homens que têm filhos são chamados a fazerem isso. E se você é casado, essa também é a sua responsabilidade para com sua esposa. Se você é pai, essa é a sua responsabilidade também para com seus filhos. Então, cada homem casado é líder na sua própria casa. E ele tem que fazer isso conforme Deus lhe ordena a fazer. Então, é um encargo que Deus dá a cada homem. Se você é casado, você precisa reconhecer isso. Não tem como você fugir do governo da sua casa. Não é que Deus ordena que você governe a sua casa. É que Deus diz que você é o líder de sua casa. Então, você pode ser um líder fraco, você pode ser um líder passivo, você pode ser um líder medroso, um líder negligente, mas você nunca deixará de ser um líder enquanto estiver neste mundo. Você é o responsável pelo seu lar. Quanto aos filhos, pesa sobre cada homem supervisioná-los, instruí-los, nutri-los com a palavra de Deus, cuidar e proteger, admoestar e conduzi-los a Cristo. Então, um homem não pode salvar os seus filhos. A salvação vem do Senhor. Mas nenhum homem deve tornar-se repreensível quanto a essa questão. Que alguém diga a respeito dele, os seus filhos são dissolutos e insubordinados, porque ele não os ensinou na palavra de Deus. Um homem que falha aí não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. Agora, que nós vamos escolher homens para o diaconato, mais uma vez devemos nos perguntar, por que sinais nós devemos procurar para ver essa qualificação nos homens da igreja? O que evidencia que um homem possui essa qualificação? Primeiro, se esse homem possui filhos, nós devemos perguntar,
fazer algumas perguntas. Mas antes disso, devemos fazer uma outra pergunta. Se ele não tem filhos, qual a razão? Será que é por causa da providência de Deus? Bom, se é a providência de Deus, nós não temos nada que pensar mais sobre isso, se não aceitar. Deus não deu filho a todos. Então, se um homem não tem filhos, porque Deus não lhe deu filhos, o que nós podemos fazer? Simplesmente reconhecer que Deus mostrou também a esse irmão sua bondade por meio de não dar a ele filhos. Deus não lhe deu essa bênção específica. Talvez lhe deu outras bênçãos. Agora, se não é a providência de Deus, quais são as razões? Ele não tem filhos por razões bíblicas? Ele tem razões bíblicas que fundamentam estar evitando ter filhos? Ou as razões são mundanas? É porque ele deseja comprar um carro, ter uma casa, ter uma carreira profissional, a esposa deseja fazer um mestrado ou ter uma carreira. Quais são as razões? A razão para não ter filhos se fundamenta na palavra de Deus? Se não se fundamenta, ele não tendo filhos não pode ser um oficial na Igreja de Cristo. Porque significa que ele não entendeu ainda o que significa ter filhos e qual é a bênção contida em ter filhos, e ele está sendo desobediente ao Senhor nesse particular. Agora, caso ele tenha filhos, os filhos são obedientes, se submetem a ele, ele cumpre as suas responsabilidades como pai, ou sempre ele está delegando suas responsabilidades a terceiros e a sua esposa, principalmente? Esse homem nutre sua família com a palavra de Deus? E se ele não tem filhos, como vamos descobrir isso? Perguntaremos se ele lê a palavra de Deus com sua esposa todos os dias. Ele ora por ela, ele ora por seus filhos, ele cuida dos seus filhos. E se ele não tem filhos, como ele reage com as crianças na igreja? Amados irmãos, ao exigir tais coisas dos presbíteros e diáconos, Cristo quer nos mostrar que isso é o que ele espera de todos nós, que nós sejamos mordomos em nossos próprios lares, e cada esposa tem a responsabilidade de auxiliar seu marido nessa direção. Mas como é que nós podemos ser mordomos em nossos lares? Quando eu olho para mim mesmo e penso sobre tudo isso que estamos ouvindo, mais uma vez eu me dou conta de todas as minhas limitações e fraquezas. Como eu, um homem tão fraco, posso ser um homem como Cristo ordena? E pergunto isso não só porque sou ministro, mas porque sou um homem redimido em Cristo Jesus. Como podemos ser homens devotados a uma só mulher? Como podemos governar bem nossa própria casa e ter nossos filhos instruídos pela palavra de Deus, vivendo em obediência? Se nós confiarmos em nossa força e capacidade, é certo, nós falharemos. Mas a boa notícia é que Cristo já nos redimiu. Cristo já nos fez novas criaturas, novos homens. Você, homem cristão, é um novo homem em Cristo Jesus. E você, sendo um novo homem, foi um novo homem formado e moldado para ser não conforme a imagem do primeiro Adão, mas conforme a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo. A masculinidade bíblica, portanto, exige de cada homem que nós tenhamos Cristo como modelo de esposo, como modelo de pastor e supervisor dos nossos filhos. E o que Cristo nos mostra? O que aprendemos com Cristo? Em primeiro lugar, Cristo nos ensina que nós não lideramos por meio de imposição, de domínio ou de violência. A liderança que Cristo nos ensina é uma liderança por meio do serviço humilde.
Deus torna cada homem um líder, não para que ele exerça domínio sobre sua família, mas para que ele sirva sua família. A liderança é para que ele sirva sua esposa e seus filhos, para conduzi-los a Deus. Ele é um mero servo, trabalhando para o Senhor, com um pequeno rebanho que Deus lhe confiou. Agora, em segundo lugar, Cristo nos ensina que a nossa liderança deve ser uma liderança de amor sacrificial. Isso envolve a disposição de amar sacrificialmente, sacrificando-se, melhor dizendo, a si mesmo. Então, ele vai pastorear e governar, não para o benefício próprio, mas com o objetivo de serviço, esposa e filhos. Esse amor, então, exige sacrifícios. Exige coragem, força, disposição, desprendimento. Tudo isso é exemplificado em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, entendam isso. O futuro desta congregação, não só em termos dos oficiais que nós queremos ter, diáconos e depois presbíteros, mas o futuro dessa congregação, em termos do nosso crescimento de forma bíblica e saudável, não está vinculado meramente a um evento anual, como se nós fôssemos fazer aqui um grande evento, um grande encontro, como dizem por aí, um encontro com Deus. Não está vinculado a uma coisa assim, a um grande evento, mas está vinculado com outra coisa. Ao trabalho de todos os dias do ano, com pequenas coisas, servindo sua esposa, servindo seus filhos, por meio de liderá-los pela palavra de Deus. Esse trabalho está ligado a seguirmos a Cristo e sermos maridos e pais como Cristo é. É o trabalho do dia a dia, protegendo o seu casamento, resolvendo os problemas que surjam no seu casamento, ensinando sua esposa e seus filhos pela palavra de Deus, abrindo diariamente a escritura para sua esposa e para seus filhos, para instruí-los no caminho da vida, orando, disciplinando com amor. Deixe dizer isso a você. Cada vez que você está cuidando de sua esposa, cada vez que você está cuidando de seus filhos, é como se fosse colocado mais um tijolo que Deus usa para edificar a sua igreja. A edificação da igreja começa com os homens cumprindo o papel que Deus lhes deu dentro de sua casa. Então, nunca espere uma igreja mais madura, mais santa, mais hospitaleira, mais amigável, mais cuidadora do que a sua própria casa é. Você quer uma igreja hospitaleira? Seja hospitaleiro. Você quer uma igreja que cuida, que se importa? Importe-se com sua esposa e seus filhos. Os frutos que nós vemos na comunhão dos santos começam a brotar como pequenas plantas ao redor da mesa do homem que teme ao Senhor. Se queremos ver aqui o vinho que alegra o coração na comunhão dos santos, as videiras devem frutificar na própria casa deste homem. Então, cada serviço prestado no lar, as pequenas coisas, as coisas mais óbvias e mais simples, são as coisas que Deus usa para fortalecer e edificar a sua igreja. Então, amados irmãos, alguns de vocês aqui na congregação nunca se tornarão pastores, me refiro a presbíteros. Nunca se tornarão diáconos na igreja de Cristo. Mas a verdade é que em seu próprio lar, enquanto houver o seu lar, você será pastor e diácono no seu lar. Não há como você fugir disso. Então, sejamos pastores e diáconos fiéis de Cristo dentro de nossa própria casa, para que, então, Cristo nos conceda na comunhão dos santos, pastores e diáconos qualificados. Amém.